Jó napot kívánok! A mai epizódban Szabó Ágnessel beszélgettünk, akinek nagy tapasztalata van a braziliai magyar közösségek szervezésében. Então, eu queria saber quando foi o seu primeiro encontro com a língua portuguesa ou com a cultura brasileira?
Isso aconteceu em 2012, quando visitei a primeira vez o Brasil. E eu já falo italiano, nasci na Itália, mesmo que sou húngara. E meus queridos amigos italianos, que na verdade são brasileiros descendentes de italianos, me convidaram para Garibaldi. Essa é uma cidade que eu nem sabia que existe no mundo, em homenagem ao Garibaldi, claro. E nessa cidade tem muitos descendentes de italianos. E, na verdade, não foi esse o primeiro encontro com a língua portuguesa brasileira, mas foi depois. Visitei o Parque de Itaipu e lá tem uma represa que é o segundo maior do mundo. Aí teve um comercial sobre como que foi construído e eu lá ouvi a língua portuguesa e me apaixonei logo pela língua portuguesa falada no Brasil. É isso.
De que gostava da língua?
Eu acho a melodia e a sensualidade do idioma são dois fatores muito importantes. Então, isso para mim foi uma grande descoberta, comparando com outros idiomas que eu já falava e já conhecia.
Já conhecia a cultura também ou foi uma...
Bom, eu conhecia todas aquelas coisas gerais que a gente sabe sobre o Brasil, claro, futebol, carnaval, também a floresta amazônica, essas coisas bem gerais, porém eu li muito sobre o Brasil, sobre cultura brasileira, mas claro, ao vivo tudo é bem diferente.
E quando visitou o Brasil pela primeira vez como profissional, quer dizer?
Bom, eu como turista foi em 2012, depois voltei em 2013 e em 2014 me mudei para o Brasil para estudar na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, no Rio de Janeiro, que é o Instituto Audiovisual Brasileiro.
E por que você escolheu esta universidade?
Eu sempre fui muito apaixonada pelo cinema em geral, pelo cinema húngaro, mas eu senti a necessidade de conhecer algo novo, de estudar uma coisa que eu de verdade queria. E eu soube que tem, que existe essa escola muito boa no Rio, e uma garota húngara já estudou lá, eu soube que ela gostou muito, assim foi lá e perguntei como que a escola funciona, o que, que é para fazer para a gente poder estudar lá. É assim eu me inscrevi. Assim, a minha vida, entre aspas, profissional, começou em 2014, em março, quando comecei a frequentar as aulas na escola Darcy Ribeiro.
E como era este tempo no Rio de Janeiro para você?
Ah, foram 4 anos de aprendizado na escola. Foi maravilhoso. Profissionais muito bons, de muito alto nível. E realmente a escola me deu muito. Além da cultura em geral sobre o cinema brasileiro, o audiovisual brasileiro. Gostei muito. Eu senti muito a alma realmente do Darcy Ribeiro, que foi uma pessoa incrível e fez muito pela preservação da cultura brasileira.
E depois da universidade, você começou a trabalhar, começou a pesquisar? Qual foi a próxima etapa?
Bom, depois da escola, muitas pessoas, sabendo que sou húngara, começaram a me procurar para dar aula de húngaro, ajudar eles para fazer a entrevista no consulado húngaro, para obter a cidadania húngara. E assim, praticamente, todo mundo quis saber mais sobre o idioma húngaro, a cultura húngara, e comecei a dar aulas de húngaro.
Por que tem este interesse pela cultura húngara ou a língua?
No Brasil, são mais ou menos 120 mil húngaros que chegaram em três várias etapas diferentes de imigração e tem descendentes de húngaros de segunda, terceira, quarta geração. Hoje em dia, a lei da cidadania húngara já mudou várias vezes no curso do tempo e dá uma possibilidade para essas pessoas de pedir a cidadania húngara. Claro que um dos requisitos, além de saber mostrar a descendência húngara, é de saber falar o idioma húngaro e saber as coisas gerais sobre a cultura húngara.
É difícil ensinar a língua húngara?
É difícil, sim. Eu acho que é um idioma que precisa ensinar individualmente e para cada pessoa é uma coisa bem diferente. Tem pessoa que aprende bem mais rápido, pessoa que alcança mais sucesso na pronúncia ou na gramática vários meses depois. Cada um tem o próprio jeito de aprendizado.
E, na minha opinião, a língua húngara não se fala muito rapidamente, precisa mais tempo para entender a gramática, por exemplo.
Eu acho que a estrutura é bem diferente dos idiomas latinos. Isso dá muito trabalho, tem muito detalhe, sendo um idioma aglutinante. E esses detalhes realmente pedem muita paciência para serem memorizados.
E além dos cursos que você ensinou e além da faculdade, se me lembro bem, você também começava a trabalhar numa comunidade húngara no Rio.
Sim. Isso aconteceu em 2015, quando um descendente de húngaros, o Leonardo Hermann, fundou a Confraria Húngara. Só que no ano seguinte ele foi para a Hungria, se mudou para a Hungria, assim a partir de 2016 eu comecei a organizar os eventos culturais. A Confraria Húngara do Rio de Janeiro, mais ou menos, tem entre 25 e 35 membros. Isso muda porque tem pessoa que frequenta mais os eventos, depois tem pessoas novas que se juntam. Enfim, foram 5 anos de muitos eventos culturais no Rio de Janeiro. E, infelizmente, a partir de 2020, que foi o ano da pandemia, não tivemos mais encontros ao vivo. Porém, foi possível fazer alguns encontros online.
Que tipo de eventos você organizou na comunidade?
Tivemos vários eventos nesses anos, só alguns, os mais importantes que gostaria de destacar, foram durante o período das Olimpíadas, em 2016. Isso foi um ano muito bom. O nosso ex-embaixador húngaro também visitou a nossa comunidade. E tivemos eventos culturais nas datas nacionais húngaras, como o dia 15 de março, claro, o dia 20 de agosto, quando geralmente eu costumava fazer a apresentação de um filme nacional húngaro, como o Kincsem, por exemplo, ou o dia 23 de outubro, que é a comemoração da Revolução de 1956, teve a apresentação do Szabadság Szerelem, do filme sobre a Revolução Húngara. E, além disso, foram encontros também para divulgação das possibilidades. Além disso, tivemos encontros onde profissionais da Hungria apresentaram e fizeram palestras sobre as possibilidades de estudos na Hungria, falando sobre qual faculdade, que tipo de cursos oferece especialmente para húngaros descendentes de húngaros. Para brasileiros descendentes de húngaros.
Como você se sentiu nesta época? Porque é uma alegria estar numa comunidade húngara brasileira, mas também um grande desafio, né?
Certamente é um grande desafio e também é um trabalho voluntário. E o desafio maior é achar um lugar permanente para poder fazer esses encontros. E o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, então é muito difícil achar um lugar que seja bom para todo mundo para alcançar. E até hoje isso é um problema, achar um ponto fixo para os encontros, mas espero que no futuro isso seja possível, achar esse lugar bom para todo mundo.
Quantas pessoas participaram nos eventos, particularmente?
Em geral, posso dizer que participaram entre 20 e 30 pessoas. Claro, teve alguns eventos onde participaram mais pessoas. Geralmente, quando tem comida húngara, isso ajuda muito a agregar mais as pessoas.
Eu também queria perguntar quais são os aspectos que os brasileiros que têm uma relação com a língua, a cultura húngara, quais são os dados que eles mais, de que eles mais gostam? Por exemplo, a comida, a música, pela e eles têm interação.
Geralmente, a maioria das pessoas gosta da cozinha húngara, dos pratos húngaros, dos doces húngaros. Então, tem um livro de receitas húngaras que nós disponibilizamos na internet para todo mundo poder alcançar. E, claro, o idioma é um grande desafio, mas a maioria, acho, dos brasileiros descendentes de húngaros está apaixonado pelo idioma húngaro. Então, gosta da melodia, gosta dessa estrutura tão complexa e tão diferente do húngaro.
E nestes eventos, vocês falam em português ou em húngaro?
Todo mundo fala em português. É muito difícil achar pessoas que falam húngaro. Na maioria das famílias onde tem descendente húngaro, infelizmente, o avô, o bisavô já faleceu, então não tem mais a possibilidade de falar húngaro ou escutar o idioma húngaro. E também no dia a dia, no Brasil, não tem como falar húngaro com as pessoas, então se fala português.
E o que você acha, como é que essas pessoas podem manter a conexão, além dos eventos, com a língua?
Hoje em dia tem várias possibilidades, eu acho que antes não era possível. E, por exemplo, o que mais eu gosto, mesmo que seja só para jovens, é o programa do Rákóczi Szövetség, da Associação Rákóczi. Esse programa se chama Diaspora e por 10 dias jovens descendentes de húngaros de qualquer país do mundo têm a possibilidade de ficar na Hungria, conhecendo a cultura húngara, várias cidades húngaras, e isso é totalmente de graça. Até a passagem eles pagam para essas pessoas, esses jovens. Isso ajuda muito para empolgar as pessoas, para empolgar os jovens a estudar húngaro e também para fazer amizades com outras pessoas descendentes húngaros de outros países. E claramente, eu acho, muitas pessoas se empolgaram para visitar a Hungria como turistas. Isso também ajuda porque ouvindo o idioma, estando a contato mais com a cidade, com as pessoas, fica querendo conhecer mais a cultura, entender mais as coisas em húngaro, então isso ajuda.
Sim, e na minha opinião, a distância entre os países é um grande desafio, porque, por exemplo, se eu quiser viajar ao Brasil, isso custa muito, e muito tempo e muito dinheiro também. E por isso é muito difícil manter essa conexão frequentemente.
Com certeza, porém, eu acho as formas modernas de comunicação, como o Skype, por exemplo, ou as outras plataformas para a gente falar com pessoas em outros países, isso também ajuda muito. 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso era impossível até imaginar que poderia acontecer de graça, né? Então, isso ajuda muito. E também tem muito material disponível na internet e vários canais que ajudam para entender melhor a cultura húngara. Canais sobre viagens, canais sobre a cultura húngara.
Você tem algumas dicas para os brasileiros com descendência húngara para melhorar a língua deles ou manter esta paixão pela cultura?
Eu acho, hoje em dia, tem já muitas ferramentas disponíveis para melhorar o próprio húngaro. E o que eu sempre falo é que o húngaro é um idioma que tem que estudar todo dia. Então, tem que reservar aquele 15, 20 minutos por dia para estudar húngaro. Eu acho a forma mais simples para isso é baixar aplicativos de língua húngara. Tem vários, muito bons. E escutar, ouvir isso. Ou escutar qualquer rádio húngara online. Tem vários para se acostumar como húngaro. E, claro, fazer muitos exercícios de gramática. Sem isso, o húngaro não dá para aprender certinho.
E quando você voltou para a Hungria?
Na verdade, eu estou morando no Brasil. E agora estou aqui na Hungria só porque visitei a minha família. E no ano passado, por causa do vírus, não estava tudo fechado. Então, não consegui vir para a Hungria.
E então, você trabalha no Brasil e vim para cá para ter tempo com a família ou tem outros planos aqui?
Eu só visitei a minha família. Por enquanto, eu gosto e quero continuar a morar no Brasil. Acho que tem muitas tarefas para fazer no Brasil. Acho também que tem muito trabalho para fazer no presente e no futuro para ajudar as relações entre a Hungria e o Brasil.
Já tem planos concretos no futuro?
Eu trabalho muito ajudando os descendentes húngaros de brasileiro para alcançar a cidadania húngara. Então, isso é um trabalho constante que eu faço. Mas, claro, no futuro, eu espero muito que no Rio de Janeiro a gente possa achar um lugar fixo para poder ensinar húngaro. Isso é um desafio muito grande para que isso possa acontecer no futuro não tão longe.
E por que escolheu esta profissão que tem este tipo de paixão, de sentimentos? Então, quais são as suas experiências pessoais neste trabalho?
Eu sou professora de cultura e língua italiana, então eu acho que por causa disso que as pessoas me pediram de ensinar húngaro, sempre gostei de ensinar, sempre gostei de explicar várias coisas sobre vários assuntos para as pessoas. Também porque viajei sempre muito e eu acho que hoje em dia a complexidade do mundo requer pessoas que consigam entender como essa complexidade muda as coisas no dia a dia. Então, tem que ajudar as pessoas nesse entendimento, porque mesmo que a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas eu acho que os professores têm um papel muito importante nos esclarecimentos das coisas e na divulgação das notícias.
Você tem uma coisa na cultura húngara de que você gosta muito e queria mostrar a todos os brasileiros para mostrar a sua cultura, a sua origem?
Eu acho que são os pratos típicos húngaros, como o gulyás, o paprikás tirka. Também é uma pergunta bem difícil, porque são muitas coisas que são diferentes, mas também tem muita coisa em comum, eu acho. Por exemplo, o humor húngaro é bem parecido ao humor brasileiro. Então, isso é uma coisa, eu acho, que é muito engraçado na cultura dos dois povos.
Mas acho que os húngaros são conhecidos como pessoas um pouquinho de negativos. E os brasileiros têm sempre essa alegria. Ou é uma era errado, na sua opinião?
Bom, eu acho que cada pessoa tem um temperamento próprio, tem uma personalidade própria. Geralmente os húngaros são mais fechados, não manifestam logo os próprios sentimentos como um brasileiro. Isso é um fato, isso é verdade. Porém, não gosto generalizar e falar que todos os húngaros são pessimistas e tudo mais. Eu acho que cada tem a própria personalidade.
Além das pessoas, a cultura tem uma direção em todos os países. Por exemplo, desenvolvimento da literatura, dos filmes também, que pode mostrar que nem todas as pessoas são iguais. Então, podemos ver nas épocas da literatura, de filme, e podemos ver que tem outras opções também na vida real.
Eu acho que a gente está num momento muito difícil, onde a cultura não está valorizada, nem na Hungria, nem no Brasil. Porém, talvez por causa do vírus também, as pessoas ficaram em casa, fechadas, e a demanda para o audiovisual aumentou muito. E também para podcast aumentou muito. Então, eu espero muito que no presente e no futuro isso seja uma base para desenvolver mais essas atividades culturais e que realmente nessa decadência geral que estamos vivendo, infelizmente, possa de novo surgir uma corrente de renovação dessas artes.
E tenho uma outra pergunta para você, que eu sempre pergunto. Você tem uma mensagem para os brasileiros que moram no Brasil e falam húngaro, ou queriam falar húngaro, ou para as pessoas que são brasileiros e moram aqui na Hungria? Uma mensagem, uma dica, qualquer pensamento.
Minha dica é de se aprofundar mais na cultura húngara e que nunca se cansem de buscar as informações verdadeiras sobre filmes, literatura, cultura em geral. Tem muita coisa boa e tem que se alimentar dessas coisas boas para poder viver bem esses momentos tão complexos e difíceis que estão acontecendo agora.
Podia nos recomendar alguns filmes para ver?
Certamente. Eu acho um dos filmes melhores desses últimos anos é o filme Kinchan, que relata a história do cavalo mais famoso da história da Hungria, que se chama Kinchan. É uma ficção, mas relata muito bem essa época do Império Austro-Húngaro. Para quem gosta mais de filmes mais clássicos, eu aconselho o filme que ganhou o primeiro Oscar, o primeiro filme húngaro que ganhou Oscar, que é o Mephisto, do diretor István Szabó. Realmente é um clássico do cinema húngaro. É difícil falar de outros filmes, porque cada um, acho, é muito bom no seu gênero. Então, eu aconselharia de assistir todos, que sempre tem um motivo para assistir. E, na internet dá para achar vários e para assistir vários.
Podia nos recomendar alguns detalhes interessantes com relação húngara, por exemplo, no Brasil, que a maioria das pessoas não conhece?
Tem uma coisa interessante que talvez poucas pessoas sabem. Todo mundo sabe que no Brasil a estética quanto é importante. E ultimamente tem vários profissionais húngaros que são convidados para ir em São Paulo fazer workshop sobre micropigmentação. E também tem um produto húngaro para depilação que é feita de uma base totalmente natural que está ganhando espaço no Brasil. Então, os húngaros estão presentes nesse pequeno nicho também, que é o nicho da indústria da beleza.
Köszönjük szépen a beszélgetést Szabó Ágnesnek, és önöknek is, hogy velünk tartottak. Hallgassanak minket továbbra is. Até a próxima!